Início à nossa audição. Cumprimentava desde logo o Sr. Engenheiro José Pedro Salima, Presidente do Conselho de Administração da EVIA, Empresa de Desenvolvimento e Infraestruturas do Alqueva, bem assim como o Sr. Engenheiro Jorge Vasques, também administrador da mesma entidade. Nós solicitamos, agradecemos a vossa disponibilidade. Estão aqui hoje, representados três forças políticas, respectivamente, o Partido Socialista, por mim própria, pelo Sr. Deputado José Manuel Carpinteira, o CDS, pela Sra. Deputada Patrícia Fonseca, e o Bloco de Esquerda, pelo Sr. Deputado Pedro Soares, que é também o nosso Presidente de Comissão. Eu aqui estou nas funções de coordenadora deste grupo de trabalho da revisão da Convenção da Albufeira. Como sabem, foi-lhes solicitado que se pronunciassem sobre quatro projetos de resolução que se encontram em apreciação nesta comissão, especificamente neste grupo de trabalho, e que dizem, como eu referi, dizem respeito à revisão da Convenção da Albufeira. Acaba de chegar a senhora deputada Paula Santos, do Partido Comunista Português. Numa primeira intervenção, que pode ser perfeitamente partilhada, têm 15 minutos para nos dar conta daquilo que entenderem por bem para ajudar também ao nosso próprio trabalho e à decisão que vamos tomar face a estas iniciativas legislativas que estão em cima da mesa. Portanto, sem mais delongas, Sr. Primeiro, agradeço que tome a palavra. Faz favor.
Muito obrigado, muito bom dia. Eu vou se calhar centrar um bocadinho a atenção no empreendimento de fins múltiplos da Alqueva e menos na convenção no sentido lato. Falar um bocadinho do histórico daquele empreendimento para enquadrar também quais é que são as necessidades daquela importante zona. O projeto de Alqueva é um sonho muito antigo, é um sonho alentejano com muitas décadas. Há registros há mais de 100 anos para se fazer um aproveitamento das águas do Guadiana para a agricultura, porque não é de hoje que existe seca na região. Os portugueses sabem que no Alentejo a seca é um fenómeno perfeitamente normal e cíclico, e quando as plantas mais precisam da água, quando as temperaturas mais altas são no verão, a água não ocorre naturalmente no Alentejo. E é por isso que precisamos de regadio. Se queremos ter produção vegetal, se queremos ter plantas, se queremos ter vida, temos que fornecer artificialmente essa água às plantas. É por isso que precisamos de regadio, é por isso que precisamos de Alqueva. A irregularidade também não é de hoje. A irregularidade de hoje muito se fala em alterações climáticas, não é de hoje que temos irregularidade. Se olharmos para o gráfico da precipitação no Alentejo, e ainda há pouco fiz esse apanhado desde 40 e, 41, 42, a série mais comprida que encontrei, os anos mais secos, por acaso, foram 42, 43, 44. Portanto, não foi agora 2017. A seca sempre existiu, é um fenómeno perfeitamente cíclico e para combater a seca, para cruzar anos sucessivos de poucas afluências, de pouca precipitação, precisamos de ter grandes reservatórios. Foi por isso que a Alqueva foi criado, portanto, para constituir uma reserva, uma garantia de água para abastecer uma área de regadio e também as albufeiras que a elas estão ligadas. Portanto, a Alqueva garante uma área de regadio importante, é a maior área de regadio do país, que representa cerca de metade da área de regadio público nacional, mas garante ainda o abastecimento a um conjunto de albufeiras que já estavam construídas há muito tempo e que estavam pensadas desde o plano de rega do Alentejo, desde os anos 50, do século passado, e que hoje estão ligadas e têm essa garantia da água. Porquê é que a Alqueva só foi só foi feito quando foi, portanto, estão todos com certeza presentes que em 1968 é assinado o Convênio Luso-Espanhol dos Rios Internacionais, que confere para Portugal o direito de utilização exclusivo do troço internacional entre o Rio Caia e a Ribeira de Cuncos. Portanto, a parte que faz fronteira é para uso exclusivo de Portugal. E depois, mais tarde, com a assinatura da Convenção de Albufeira, então estão estabelecidas as regras e os caudais que são, têm que ser garantidos a montante e a jusante. As evoluções das pressões que foram registadas nas últimas décadas são significativas. De facto, na minha opinião, Espanha começou muito mais cedo a infraestruturar-se, a utilizar os recursos hídricos do Guadiana. E se em 68 se falavam em afluências médias na ordem dos 2.400 milhões de metros cúbicos, em 98, depois quando se olham para estes valores, já não se fala neste número, fala-se num número muito menor. E nos valores que estão garantidos, nas obrigações que Espanha tem que cumprir, falam-se em 600 hectómetros em ano úmido, na secção de Badajoz. Portanto, e depois isto é uma gradação dos 600, 500, 400, e depois até em ano seco pode haver uma exceção e só tem que ser garantido os 2 metros cúbicos por segundo na secção de Badajoz. Portanto, se perguntarem à EDIA se o EFMA vive com uma afluência de 600 hectómetros cúbicos por ano, a resposta é não. Não, porque esse é exatamente o consumo, é um consumo dessa ordem de grandeza que está projetado em cruzeiro, em velocidade de cruzeiro, é um consumo dessa ordem de grandeza. E, portanto, não se pode consumir todo o caudal afluente. É preciso ainda acautelar as perdas, a evaporação, que numa albufeira do tamanho da Alqueva tem um número muito significativo, ficarem com uma ordem de grandeza, é cerca de 200, compara com 600, portanto, um terço do caudal que Espanha tem que pôr em Alqueva é evaporado todos os verões. E ainda o caudal ecológico, portanto, é preciso, não se pode secar o rio a jusante, o rio tem que continuar a funcionar, senão temos um desastre ambiental. Portanto, 600 é um número claramente inferior, é um número claramente baixo. Mas se a pergunta é, será que podemos partir para a negociação e esperar que vamos conseguir aumentar este valor? A nossa opinião, pelo menos a minha opinião, é que não. É porque a pressão sobre o lado espanhol é muito maior, tem muito mais história do que a pressão sobre o lado português. A Alqueva fechou as comportas em 2002. Começou a vender água em 2010. Foi há 8 anos atrás. Isto é tudo muito novo. A área de regadio cresceu fundamentalmente nos últimos 5 anos. Portanto, nós não temos histórico. Espanha há 40 anos que tem milhares, centenas de milhares de hectares dependentes do Guadiana. Portanto, se formos comparar, por exemplo, precipitações, chove mais em Portugal do que em Espanha. Portugal está mais, portanto, quanto mais para o interior vamos, a não ser que subamos em altitude, vai chover menos. Portanto, é difícil encontrar critérios que justifiquem um aumento do caudal garantido por Espanha na secção de Badajoz. Não quer dizer que ele não seja necessário, mas eu acho que é difícil encontrar esses critérios. Por outro lado, é preciso pensar que o Guadiana vive também, não de anos médios, mas de anos excepcionais. E é por causa destes anos excepcionalmente úmidos que conseguimos sobreviver e ter um Alqueva a funcionar sustentadamente. Vou só referir alguns anos, desde 2009 a 2013, portanto há muito pouco tempo, há menos de 5 anos atrás, nestes 4 anos passaram em Alqueva para jusante, portanto para o mar, 14 mil milhões de metros cúbicos. Em 4 anos passaram para o mar 3 alquevas, mais de 3 alquevas. A Alqueva tem 4 mil milhões de capacidade. São estes anos, excepcionalmente úmidos, que afluem à secção da Alqueva importantíssimos volumes, que põem a barragem cheia, que enchem a barragem e que depois permitem cruzar anos como o 17, o 16 e o 15, que foram muito fraquinhos. Portanto, em termos de afluências, tivemos nestes últimos 3 anos muito poucas afluências. Mas como em 2014 a barragem tinha atingido o seu nível de pleno armazenamento, em 2013 também, portanto teve 2 anos de seguida a atingir a cota e a descarregar, depois conseguimos cruzar estes últimos 3 anos sem problema nenhum. Portanto, é por isso, é por causa desta irregularidade grande que precisamos ter um Alqueva com a dimensão que temos. Se fosse maior ainda melhor, ainda podia ser melhor, e pode até haver algum trabalho a fazer interno no alteamento, no aumento da capacidade de algumas outras barragens. Alqueva é difícil fazê-lo, mas noutras, nomeadamente Pedrógão e noutras linhas de água mais a jusante, é possível pensar em aumentar a capacidade de armazenamento e logo de regularização. E, portanto, acho que estamos numa situação em que as pressões em Espanha são muito superiores às pressões portuguesas e, portanto, partimos, se queremos partir para uma negociação, vamos, na minha opinião, sair fragilizados. Acho que isto quer completar.
Bom dia.
Eu queria só introduzir aqui uma pequena nota para nos ajudarem também, e que tem a ver com o seguinte. Nós, com frequência, nos últimos tempos, nos ouvi dizer que há um incumprimento de Portugal em relação aos Codais no que diz respeito ao Guadiana. Se tem alguma coisa também a dizer sobre isso?
Do que encontramos nos registros, não há incumprimento. Não há incumprimentos significativos nos Codais. Espanhóis.
Nem nos portugueses. Bom dia. Claro. Se me é permitido, sobre essa questão, já agora adiantava, nós estamos obrigados a produzir relatórios regulares sobre o cumprimento das obrigações do caudal ecológico que temos que largar em Pedrógão. O sistema, como sabem, é o sistema Alqueva-Pedrógão. É em Pedrógão que é feita esse controle do nosso lado para introduzirmos a jusante o caudal que é necessário para as funções de serviço de ecossistema, associado a uma série de preocupações, inclusivamente à própria preservação do estuário e também para os usos a jusante. E, portanto, nem nós, nem do lado espanhol, da Confederação, se têm registado incumprimentos. Aliás, a Confederação, inclusivamente para pequenos caudais, que é sempre o momento mais sensível, porque quando há caudal a mais, enfim, a situação é relativamente tratada de forma muito tranquila. Nos caudais de seca, a Espanha, inclusivamente, introduziu em Badajoz, construiu há muito pouco tempo, até com um momento de inauguração em que a Agência Portuguesa do Ambiente esteve presente, um medidor de caudais, exatamente para aferir melhor os pequenos caudais, que são sempre os caudais mais preciosos. Eu só queria deixar aqui duas ou três notas. Alqueva, de facto, tem uma função fundamental para o regadio, mas é, de facto, uma reserva estratégica nacional para todos os usos de água. E, aliás, no ano passado isso foi bem evidente, associado à contribuição que deu para garantir o abastecimento público a todo o Alentejo. De facto, nós reforçamos as albufeiras, como o Presidente aí dizia, referenciou, as albufeiras confinantes, e boa parte dessas albufeiras confinantes têm funções no uso prioritário da água, que é o abastecimento público, que no ano passado foi essencial para ultrapassarmos o ano difícil que tivemos. E também do ponto de vista hidroelétrico, como é sabido, portanto, a Alqueva é de facto uma reserva estratégica de água nacional e conta... E por isso muito importante para Portugal, e conta com uma contribuição de uma bacia hidrográfica nacional que não é, que tem também que ser aqui apontada. Quer dizer, o Sr. Presidente referenciou muito bem o caudal que vem de Espanha. Quando entramos ali em Badajoz, depois temos uma área muito grande do Caia, do Djebe, do Lucefécit, de uma série de afluentes que têm também uma riqueza hídrica significativa, até algumas destas bacias nascem a cotas altas e, portanto, há alguma capacidade autónoma de Portugal para quando se chega à Alqueva temos esse caudal complementar. Só para dar uma ideia, entre o sistema Alqueva-Pedrógão entra em Ardila, que tem mais de 4 mil quilómetros quadrados de bacia. Portanto, a Alqueva tem também uma componente de bacia nacional que está para além do acordo com estes valores de caudal que estamos aqui a referenciar. Portanto, era só para me dar esta nota, de algum modo é uma segurança que nós também temos, porque temos recursos hídricos que são geridos pela parte portuguesa e que são nossos, não é? Portanto.
Muito obrigada aos dois. Agora vamos fazer uma ronda pelos senhores deputados, que irão colocar questões e depois haverá um período de respostas que fica a vosso cuidado. E dava de imediato a palavra ao Sr. Deputado Jorge Paulo de Oliveira. Muito bem, tudo bem. Mas se quiser no fim, se lhe surgir alguma coisa... Não tem problema. Tudo bem. Mas se no fim quiser colocar alguma questão que lhe surge entretanto... Está perfeitamente à vontade para fazer. Nesse caso, passo a palavra ao Sr. Deputado do Partido Socialista, José Manuel Carpinteira, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Caras e caros deputados, queria antes de mais agradecer em nome do PS a vossa disponibilidade e as informações úteis que aqui nos deixaram. De facto, o Alqueva, como o Sengiro disse bem, é o sonho alentejano, um sonho alentejano. Mas eu recordo-me que aqui há uns anos achavam que o Alqueva ia ser um elefante branco. E hoje chegamos à conclusão que de facto que é um equipamento de sucesso e como já referimos também, é hoje uma reserva hídrica nacional estratégica, portanto muito importante. Portanto, julgo que valeu a pena o esforço deste investimento, apesar de, enfim, na altura ser um projeto, enfim, que era muito, enfim... Para uns era de facto um sonho, mas para outros, como eu disse, era um elefante branco, mas felizmente que, apesar das dificuldades que ainda existem e das necessidades com certeza que são necessárias ainda acrescentar, mas é de facto um projeto importante para Portugal. Como sabe, estamos aqui, enfim, a Sra. Presidente já disse e todos sabemos, para abordar, digamos, a questão da eventual revisão da Convenção da Albufeira. Nós sabemos todos que a gestão dos impactos transfronteiriços nem sempre são fáceis, não é? Mas neste caso concreto, a Convenção da Albufeira, enfim, que nos interessa, sobretudo a Portugal, faz 20 anos, portanto, este ano, e eu julgo, enfim, todos entendemos que é tempo de revisitar, de facto, esta convenção. Enfim, eventualmente com novos objetivos, enfim, tendo em consideração também todo este tempo e a experiência destes 20 anos. Eu queria apenas deixar duas ou três questões, enfim, se me permitem, era o seguinte, consideram, portanto, que Portugal está a utilizar de forma adequada os recursos hídricos? Com a vossa experiência, eventualmente, no empreendimento do Alqueva, mas também pelos conhecimentos que vocês têm a nível do país, quais as necessidades mais urgentes para a infraestrutura do Alqueva? Aqui o Sr. Presidente referiu, enfim, algumas, mas gostava também de perceber melhor quais são essas necessidades mais urgentes. E se, de facto, entendem que é necessário rever a Convenção da Albufeira e se sim, em que termos? Porque pareceu-me que o Sr. Engenheiro que disse que, enfim, poderia não ser muito vantajoso para Portugal revisitar eventualmente a Convenção de Albufeira. Mas, portanto, eram estas três questões que deixava. Portanto, e muito obrigado pela vossa presença.
Muito obrigada. Passo a palavra à Sra. Deputada Patrícia Fonseca. Não? Sr. Deputado Pedro Soares, peço desculpa. Sr. Deputado Pedro Soares, peço desculpa.
Muito obrigado, Sra. Deputada Coordenadora. Queria, em primeiro lugar, agradecer a vinda à Comissão e a este grupo de trabalho dos nossos convidados. Muito obrigado. É muito importante para podermos refletir sobre estas matérias. Como sabem melhor do que ninguém a importância que esta questão da gestão dos recursos hídricos e das bacias comuns é estratégica para Portugal. Eu gostava de colocar algumas questões. Eu acho que nós, mesmo em termos do Parlamento, temos ainda pouco conhecimento do que se passa com o Alqueva. Eu, pessoalmente, já tive a oportunidade de visitar, salvo erro, duas vezes o Alqueva. Aliás, os senhores engenheiros tiveram a simpatia de nos receber. Mas, como foi dito, é um fenómeno relativamente recente e, portanto, a história relativamente ao Alqueva para nós também é muito fresca ainda, ao contrário do que acontece com outras bacias hidrográficas, como o caso do Tejo, em que temos estado mais atentos e acompanhamos com maior pormenor, por razões diversas. Portanto, algumas questões que eu vou colocar não se prendem com qualquer desconfiança, mas por falta de conhecimento, e digo com toda a sinceridade. Antes disso, eu acho que o que nos interessa também aqui é que nós precisamos ter um regime de caudais que consigam garantir o bom estado das águas e os usos atuais e futuros, não é? No nosso ponto de vista, eu suponho, da memória que tenho do texto da Convenção, que o que está previsto é que esse regime de caudais deve ser definido por bacia hidrográfica, o que é absolutamente compreensível, não é? Mas não é isso que está a acontecer. Não há, de facto, uma definição do regime de caudais por bacia hidrográfica e, como está previsto na Convenção, o que nós temos é que, ao longo destes últimos 20 anos, continuam a ser aplicados os valores mínimos que estão previstos, valores mínimos anuais que estão estabelecidos no protocolo adicional, que parece que são provisórios há 20 anos, que foi objeto de uma revisão em 2008 e passaram a ter um controle trimestral e semanal, mas continuaram a ser provisórios e mínimos. E, portanto, compreendendo, e compreendo perfeitamente o argumento do Sr. Engenheiro, de que a história sobre estas matérias em Espanha tem muito mais peso do que a nossa, os nossos direitos e as nossas necessidades a esta matéria têm um peso enorme para nós e devemos tentar exercê-lo o mais possível. Eu, como disse, nós não temos informação suficiente sobre o Alqueva, e eu falo por mim, mas, por exemplo, em relação ao Tejo, temos conhecimento de situações que nos trazem uma grande preocupação para esta apreciação geral sobre a gestão das bacias comuns. Foi-nos dito, está demonstrado, eu trouxe aqui os gráficos, por acaso quiserem ver, que os caudais que são declarados por Espanha à saída de Cedilho, no Tejo, não correspondem aos caudais que Portugal recebe a Fratel. E a questão que eu coloco, segundo os técnicos, o que nos dizem é que não há, neste troço não há consumo suficiente de água que justifique este desequilíbrio. Tenho aqui os valores, não vou estar a amassá-los com os valores, mas esta é a realidade que está demonstrada, tecnicamente. E a questão que eu gostava de vos colocar era a seguinte. Os senhores têm a certeza que os cadais que são declarados por Espanha na secção de Badajoz são aqueles que são recebidos no Alcoqueva? Há algum mecanismo que nos permita garantir isso? Eu tenho ouvido declarações do Sr. Ministro do Ambiente de que Espanha é absolutamente cumpridora, tirando um casozinho, no caso do Tejo, que lá foi detectado em 2015 ou 2016, não recordo, de incumprimento. Agora, a percepção que nós temos e que nos preocupa é que Portugal não tem mecanismos de monitorização suficientes para garantir que Espanha cumpre até os valores mínimos de caudal que estaria obrigada. Já de si são mínimos e provisórios, que é mau. Acrescenta, Portugal não tem capacidade de controle. Eu acho que isto, qualquer cidadão, não é preciso ser especialista em água ou em gestão de bacias, para perceber que isto é um problema grave. E, portanto, a questão que eu gostava de vos colocar, e coloco-vos com toda a sinceridade, por desconhecimento, talvez conheça um bocadinho melhor o Tejo, mas conheço muito pouco o que se passa no Guadiana e no Alqueva, essa é a dia, ou melhor dito... Já terminou o seu tempo. Já, então eu vou já terminar também. Se o Estado português, ou seja, se os interesses portugueses nacionais nesta matéria estão acautelados. E colocava então de rajada quatro perguntas rápidas. Primeiro, consideram que é fundamental que neste processo negocial fiquem definidos os regimes de caudais necessários para garantir o bom estado das águas e os usos atuais e futuros por cada bacia hidrográfica, nomeadamente aquela em que os senhores trabalham mais em pormenor? Consideram que é fundamental que o Estado português monitorize os caudais que chegam efetivamente a Portugal numa base mínima diária, preferencialmente horária, nas secções de controle que eventualmente existem em Portugal e que devem inclusive ser publicitados no CNIR, para que toda a gente saiba. Terceira questão, só faltam duas, Sr. Presidente. Então, finalmente, há algum controle relativamente à monitorização da qualidade da água que chega a Portugal? Muito obrigado pela sua tolerância, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo a palavra agora, sim, à Sra. Deputada Patrícia Fonseca, do CDS.
Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Queria também cumprimentar agora aqui formalmente o Sr. Presidente Edia e o Engenheiro Vasques. Agradecer a vossa vinda aqui e fazer aqui algumas considerações e questões que gostaria de colocar relativamente a esta matéria. O Engenheiro José Pedro Salema disse, e bem, que sempre existiu seca e que Alqueva enche, ou que no fundo garante, ou a garantia do abastecimento por parte do empreendimento são os anos chuvosos. Mas também é verdade que as alterações climáticas vêm, é sabido que vêm, no fundo, aumentar os períodos, acentuar os eventos extremos e aumentar os períodos de seca e de cheias. Portanto, basta ver o exemplo que vivemos este ano, no fundo passámos da maior seca dos últimos 80 anos para o mês de março mais chuvoso dos últimos não sei quantos, e portanto, quer dizer, no fundo isto é tudo muito inesperado. E o que pergunto concretamente é se, que eu sei que a EDIA faz muitos cenários previsionais, no fundo, face à adesão ao regadio, que é, na minha perspectiva, muito positiva, que o Alentejo que a Alqueva veio proporcionar, e portanto que o Alentejo, que o setor correspondeu, que cenários é que existem em cima da mesa, ou que perspectivas é que existem em cima da mesa para os vários cenários que eventualmente já tenham trabalhado, portanto se já trabalharam ou não, porque me parece que isso também, no fundo, é uma forma, é necessário acautelar o futuro. registrei também com agrado, quer dizer, no fundo não tinha pensado nisso, mas acho que a nota que deu o engenheiro José Pedro Salema relativamente à possibilidade e no fundo que é uma perspectiva de aumentar a capacidade de armazenamento das albufeiras circundantes, quer dizer, ali próximas das outras do Alentejo, é de facto uma matéria que devemos pensar. Aliás, o CDS tem falado muito nesta matéria da necessidade de armazenamento de água, porque Portugal, pelas características mediterrânicas que tem, de facto, se nós não captarmos água, não é como o Sr. Ministro do Ambiente diz muito bem, quer dizer, é preciso, não podemos querer ficar com a água toda e que não vá nenhuma parar ao mar, mas entre ficar com toda ou deixar que vá toda embora, vai um meio termo que temos, obviamente, de ponderar e portanto, essa matéria parece-me por mais importante. Agora, relativamente à Convenção da Albufeira propriamente dita, aquilo que nós temos ouvido do Sr. Ministro do Ambiente não é propriamente, penso eu, pelo menos a minha interpretação, não é aquilo que a deputada Maria da Luz Rosinha disse relativamente a incumprimento por parte de Portugal no Guadiana. É o facto de estar ainda por definir, aquilo que o Ministro nos transmitiu foi que está por definir da parte de Portugal os caudais, a Jusante Pumar, e entretanto o engenheiro do Conselho Nacional da Água, o Poças Martins, disse recentemente que eram os caudais a Jusante do Pumarão. Portanto, no fundo, falta a Portugal fechar a Convenção da Albufeira no que diz respeito à Guadiana, relativamente aos caudais. A pergunta que faço é, face a esta indefinição, e que no fundo a própria ministra espanhola levantou esta questão até como contrapartida da não necessidade de Espanha negociar um outro tipo de caudais, de regime de caudais para as outras bacias, até que ponto é que esta matéria pode servir de fator negocial para outras, para no fundo, fechamos os caudais, mas também queremos ter caudais diários noutras bacias. Depois também, por aquilo que eu consegui apurar, que não sou especialista nesta matéria, mas que eu consegui apurar só ao ler os resultados das últimas, os resumos das últimas COP, só na bacia do Guadiana, penso eu, é que há caudais diários. Porquê é que isto aconteceu? Ou seja, porquê é que na Convenção da Albufeira só se sabem, não sei se saberão informar, porquê é que foram estabelecidos caudais diários para o Guadiana e não foram estabelecidos caudais diários, por exemplo, para o Tejo? No Douro, confesso que não percebi se há caudais diários ou não. Depois, o que eu queria perguntar também, era uma matéria que... O que é que tem a ver com a agricultura e com a utilização da água? Deixe-me, mesmo para terminar, ouvimos com muita frequência, e é uma realidade, que o setor agrícola é o maior consumidor de água, consome cerca de 60% ou 60% de água no país, e portanto, a nível mundial é o maior setor consumidor. Mas, e portanto, há muitos arautos contra o regadio, e há muito quem defenda que um país como o nosso, que é mediterrâneo, que precisa, como não há água, não podemos regar. Portanto, e no fundo, a minha perspectiva é que, de facto, se não regamos, temos um deserto do Saara, e portanto temos é de arranjar formas de armazenar a água, e é isso que tem sido feito. Mas isto coloca de facto o setor agrícola em cima numa situação muito, muito delicada, com um conjunto de ataques ao setor. Nomeadamente fala-se muito da necessidade, e eu concordo também, do aumento da eficiência de rega. E o que eu gostaria que nos pudessem transmitir, porque o EFMA é um empreendimento recente, e eu penso que poderá ser um exemplo, até para quem nos está a ouvir, porque eu sei a resposta, mas é um exemplo de excelência de eficiência. Portanto, e no fundo nós não podemos comparar os regadios tradicionais ou os regadios mais antigos, que são sistemas gravíticos, com condutas, canais que não são impermeabilizados, etc., onde há muitas perdas e onde não houve historicamente investimentos de melhoria de eficiência, e com um empreendimento novo. E portanto, no fundo, gostaria de que nos dessem a vossa vossa perspectiva, ou a vossa experiência, e também, se calhar, aquilo, a vossa visão, pela experiência que têm, daquilo que poderá e necessitará de ser feito a nível nacional nos outros regadios, e qual se, e se há alguma perspectiva de... Nós temos metas, é certo, de redução de perdas, mas aquilo que seria potencialmente possível conseguir com melhorias de eficiência no sistema e que também, como é óbvio, libertariam essa água que não é perdida para outros usos que são tão necessários no nosso país. Uma última nota, que tem a ver com o preço da água, também, que sendo a agricultura uma atividade económica, isto é um problema, é uma questão discutida não só a nível nacional, mas também até, sobretudo, a nível europeu, porque temos, estou mesmo a terminar assim, o princípio do utilizador pagador, mas eu gostaria que nos transmitissem, no fundo, aquilo que num país mediterrâneo que precisa de energia e ao preço que a energia está em Portugal, quando se compra, porque o Engenheiro Poças Martins disse aqui que, por exemplo, Espanha paga água a 30 cêntimos e os agricultores não reclamam e acham muito bem, mas se calhar têm uma energia muito mais barata e, portanto, no fundo, a água só se consegue com energia, porque é preciso energia para levar a água às parcelas. Qual é que é o mix em Espanha e qual é que é o mix em Portugal para podermos comparar? Obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Dou a palavra agora à Sra. Deputada Paula Santos, por favor, do PCP.
Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Cumprimento também e agradeço os contributos que nos trouxeram para esta discussão. E creio que há um elemento que podemos hoje afirmar e que demonstra efetivamente a necessidade do investimento do Alqueva. Aliás, foi uma questão que o PCP sempre reivindicou e lutou pela concretização deste mesmo investimento, na perspectiva também do desenvolvimento regional. Mas o período que passamos, que estamos a passar, mas estes últimos meses ou estes últimos anos de seca, eu creio que podemos afirmar que a situação no Alentejo não foi tão grande, exatamente, não foi tão grave, exatamente por este investimento, senão a situação de seca tinha sido bem mais grave no nosso país e os impactos, no nosso país ou nesta região em particular, e os impactos quer no abastecimento de água, quer também na atividade agrícola, tinham sido bem maiores e revela de facto a importância deste investimento, como fez essa referência, também gostaríamos de deixar aqui esta nota. Sobre a Convenção de Albufeira, eu creio que quando olhamos para estas matérias e para estas questões, o que temos que colocar em cima da mesa é a defesa dos interesses do nosso país, a defesa da nossa soberania e, naturalmente, pugnar no conjunto, neste quadro, na relação diplomática entre os Estados, aquilo que deve ser preponderante e o que deve ser prioritário na perspectiva de Portugal, como é óbvio, é essa que temos que sempre colocar, é a defesa dos interesses nacionais e o que é que melhor serve o país, e é por isso que nos temos que nos bater. Creio que esta é uma questão podemos lhe chamar prioritária relativamente a estas questões. De facto, as informações que têm sido divulgadas, aliás, deixe-me dizer de outra forma, a Convenção da Albufeira, tal qual como ficou estabelecida, na nossa opinião e aquilo que nós verificamos, é que, de facto, tendo em conta a defesa dos nossos interesses, ela não nos defende assim tanto, e daí nós consideramos que é necessário, de facto, uma intervenção por parte do Estado português para que possamos efetivamente defender esses mesmos interesses. E porquê é que nós consideramos que ela não nos defende assim tanto? De facto, os caudais, como foram estabelecidos na própria Convenção, aliás, nós temos informações, temos notas que nos têm chegado, de facto, que são insuficientes, e hoje o Sr. Presidente também aqui referiu que de facto são, que também se reconheceu que efetivamente são insuficientes. Mas depois coloca-se também uma outra questão, que é a forma, o critério como são estabelecidos esses caudais, porque aquilo que, mesmo quando o Sr. Ministro faz aqui a referência de que a Espanha está a cumprir, está de facto a cumprir ou pode estar a cumprir pelos mínimos. E há uma outra questão que não é assegurada e que nós propomos na nossa iniciativa, que é a necessidade de fixação na fronteira, mas também nos rios, nos troços que fazem fronteira entre Portugal, ou que são a fronteira entre Portugal e Espanha, a definição de caudais instantâneos mínimos e máximos. Porque aquilo que muitas vezes verificamos é que Espanha pode até cumprir o caudal que está estabelecido, mas pode, deixem-me utilizar a expressão, podem enviar a água toda de uma vez e não com a regularidade que ela deve ser enviada, exatamente para garantir este dito caudal ecológico e para garantir que, de facto, a entrada da água em Portugal vai ao encontro dos nossos interesses. E, por isso, esta questão não nos parece uma questão menor e creio que é importante definir, de facto, estes caudais, é importante que sejam definidos estes caudais instantâneos. Uma questão que eu gostaria de colocar prende-se com o seguinte: muitas vezes é referida, nós percebemos o sentido e o objetivo, mas é utilizada a expressão caudais ecológicos. O que eu gostaria de perguntar é como é que são definidos esses caudais ecológicos? Que critérios, que aspectos são tidos em conta para definir que determinado caudal é o caudal ecológico adequado para os ecossistemas? Gostaria de perceber um pouco melhor, até do ponto de vista, como é que estas questões são definidas e são decididas e são tomadas as decisões relativamente a esta matéria. Uma outra questão, mas de certa forma já foi aqui também colocada, mas que nós também aqui trazíamos, que se prende de facto com a monitorização da qualidade da água que entra no nosso país. Eu creio que este é um aspecto também relevante e gostaríamos também de perceber como é que isso é feito. E um último aspecto, não é tanto uma questão, mas uma constatação, mas muitas das vezes há um conjunto de entidades que fazem essa referência, de facto, a quantidade de água, não é só no Guadiana, mas no conjunto dos nossos rios, que poderia ser aproveitada e que não é e que vai para o mar. Há muitas vezes são referidas este aspecto num conjunto de discussões, porque nós consideramos também que se tem que encontrar as soluções adequadas que nos permitam, e eu creio que este momento que passámos de seca, em que o país estava classificado pelo IPMA de seca extrema e de seca severa, também nos alertou. Mas eu creio que nos alertou para o seguinte: é de facto necessário tomar medidas imediatas para ultrapassar essas situações de seca, mas a situação que eu creio que mais pertinente e que exige medidas do fundo é de facto estes processos ou estas situações ocorreram no passado, vão continuar a ocorrer no futuro, é uma realidade no nosso país, e o que é que o país está a fazer para se preparar para podermos ter maior capacidade de armazenamento de água para, em situações futuras, podermos... Vou mesmo terminar. Que em situações futuras podermos ter outra capacidade de intervenção, quando digo podermos ter, estou a falar quanto país de intervenção, para garantir naturalmente o abastecimento público de água, mas para assegurar também o desenvolvimento do conjunto das atividades.
Obrigada. Passamos agora, depois deste conjunto de questões, passamos então de novo aos nossos convidados, dizendo que têm 20 minutos para poder responder. Com alguma tolerância também, tendo em consideração aquela que foi dada aos intervenientes anteriores.
Muito obrigado. Então vou tentar seguir a ordem das notas que fui tomando. A questão de se Portugal está a usar ou não de forma adequada os recursos era a primeira. Gostava de mostrar só um registro do gráfico, que acho que se vê ao longe muito bem. Isto é o volume distribuído em Alqueva 2011-2018. Portanto, já tenho aqui os dados desde ontem, até ontem. As duas cores, verde é a água entregue para a agricultura, nos perímetros explorados diretamente pela EDIA, e a azul, a água entregue aos sistemas vizinhos. Portanto, há as tais barragens que estão ligadas e que têm outras entidades gestoras que não a EDIA. Isto é só para ficar mais claro ainda do que é a juventude de Alqueva. Se olharmos só há 3 anos atrás, nós estávamos nos 100 hectómetros. Em 2013 estávamos em 100 hectómetros. Em 2017 chegámos aos 400. Portanto, isto vai com uma velocidade quase exponencial, não é? Está a crescer muito, muito rapidamente. E se há 5 anos atrás a decisão com Espanha, a conversa com Espanha era: nós temos é que garantir que estamos a utilizar a água toda. Hoje já podemos mostrar, já podemos concentrar só no último ano e dizer assim: não, já, nós já estamos a utilizar a água quase toda que tínhamos pensado, mas ainda não estamos lá. De facto, nós ainda não estamos a utilizar a água toda que era suposto. A concessão da EDIA são 620 milhões de metros cúbicos. O ano passado, pela primeira vez, como o gráfico mostra muito bem, chegámos aos 400. Só em 2017 estávamos em 300. Portanto, vejam a diferença que são só um ano, 2016 para 2017. É muito complicado com este histórico, acho eu, ir reclamar mais. Não é? Se nós ainda nem sequer estamos a usar toda, ir já reclamar mais. Mas é importantíssimo, e isso aí estamos todos de acordo, é importantíssimo para a soberania portuguesa garantir este recurso para Alqueva, porque Alqueva é hoje o motor da economia agrícola portuguesa. Todos os grandes investimentos que estão a fazer em Portugal na agricultura estão-se a fazer em Alqueva, por causa da Alqueva. Todos os grandes exemplos de exportação, de produção, o milagre do azeite que tivemos nos últimos anos, responsável foi Alqueva, foram os agricultores de Alqueva. Portanto, foram as condições que foram ali criadas. E, portanto, nós temos é que potenciar outros milagres como o do azeite. Temos que criar ali um cluster muito forte, e para isso precisamos de ter garantia de recursos hídricos. A segunda questão era relativamente às necessidades mais urgentes em Alqueva. De facto, nos nossos cenários, se pensarmos apenas nos 120 mil hectares que já estão equipados, nós não conseguimos esgotar a concessão. 120 mil hectares mais os sistemas confinantes não esgotam a concessão com as dotações que temos observado, com o mix cultural, portanto com a mistura de culturas que têm existido e com as técnicas culturais que têm aparecido em Alqueva. É por isso que pensámos na expansão, é por isso que há uns anos a esta parte começámos a trabalhar nos projetos das áreas que estão perto, que estão à volta da área que já hoje é servida. É por isso que conseguimos convencer o Governo a inscrever estes investimentos num Programa Nacional de Regadios, e que obteve muito recentemente o financiamento bancário. Portanto, vai ser feito com apoio de empréstimos do BEI e do SEB, para conseguir então aumentar a área regada e esgotar a concessão. Nós não queremos esgotar só porque sim, queremos esgotar a concessão porque sabemos que vamos com isso maximizar a criação de riqueza na região, no país, nas exportações, na criação de emprego. Portanto, o que nos preocupa e o que nos move é isso. É a criação de riqueza, é a fixação de populações, é o desenvolvimento da economia daquela região. E é por a forma de o conseguir é com o aumento da área regada, com a garantia da instalação ali de uma economia agrícola pujante. Na questão da revisão ou não da Convenção, eu acho que já fui respondendo um bocadinho, mas pronto, é a minha opinião pessoal. Só tem que ver com o facto do peso negocial, que é completamente diferente, dos argumentos que podem aparecer de um lado e do outro, que me parecem que estão desequilibrados à partida. Mas penso que estamos todos de acordo, temos que, obviamente, fazer valer os nossos direitos e não podemos ser ultrapassados nesta negociação. Relativamente à questão dos instrumentos de medida e da rede hidrográfica, eu respondo a esta pergunta em conjunto com a segunda, anterior, portanto, com as necessidades urgentes. Eu acredito, estou completamente convencido que nós, e não é a EDI, é Portugal, precisa de investir numa rede de monitorização moderna, automática, eficiente, com uma densidade muito melhor do que a que temos hoje. Portanto, nós hoje temos uma rede desadequada, antiquada e disfuncional. E a experiência, esta classificação tem que ver só com a experiência que temos dos instrumentos da rede hidrográfica nacional que nos dizem diretamente respeito. Nós temos problemas sistemáticos com as estações automáticas do Monte da Vinha, do Pulo do Lobo, que são duas críticas, portanto, a entrada e a saída do sistema. E se formos comparar o sistema, o SNIR, portanto, o sistema português com o sistema espanhol online, ficamos mal na fotografia, muito mal na fotografia, porque Espanha tem uma rede só do Guadiana, e recomendo que consultem o sistema automático de informação hidrográfica do Guadiana espanhol, tem umas centenas de pontos, todos online. Portanto, temos os caudais, temos os níveis, temos tudo ao minuto, de umas centenas de pontos. Portanto, e nós não é? Nós temos os boletins com publicação mensal, temos os dados diários que temos tido muitos problemas a consultar, e a EDIA tem feito um esforço e está em articulação com a APA para nós próprios assumirmos algumas das despesas de manutenção dessa rede hidrográfica nos instrumentos que são mais importantes para a nossa gestão. Portanto, em 2014 foi assinado um acordo, um convênio com a APA para o fazermos e ainda não conseguimos o pôr em marcha, mas gostávamos muito ainda este ano de conseguir, pelo menos nos pontos mais críticos, nomeadamente no Pulo do Lobo e no Monte da Vinha, ter estes dados de forma mais atualizada. Liga com a segunda questão, como é que conseguimos garantir caudais? É assim, nós só conseguimos garantir caudais quando conseguirmos validar os instrumentos de medida espanhóis, naturalmente. E aqui também acho que é importante referir que todos os instrumentos de medida têm erro. Portanto, nós achamos que os medidores de caudais são uma coisa que é completamente rigorosa, é muito, muito pouco rigoroso. Aquilo tem, é óbvio que a ciência está do nosso lado, mas a natureza não ajuda, porque é preciso ter uma secção perfeitamente regular para determinar com exatidão matemática o caudal. E o fundo de um rio não é regular e não é imutável, portanto altera-se com o tempo. Vem uma cheia e o fundo do rio fica mais fundo e, portanto, passa mais caudal. Portanto, é óbvio que é possível aferir, mas penso que Portugal deve investir muito mais nestes instrumentos de medida. A monitorização efetiva do SNIR já fui pensando. Relativamente à qualidade da água que chega, a EDIA tem um programa de monitorização da rede primária, das águas superficiais, das águas subterrâneas e, portanto, acho que estamos a fazer o trabalho de casa nesse capítulo. Se me perguntam, e perguntaram pelo menos duas perguntas relativamente a isso, à qualidade da água que chega, eu tenho mais dificuldade em responder. Ou seja, nós não estamos a monitorizar a água no Monte da Vinha instantaneamente. Nós monitorizamos a massa de água da Alqueva e depois a sua distribuição pelo território português. Não vamos à fronteira ver qual é que é a qualidade da água. Se calhar devíamos fazê-lo. Se calhar devíamos ter uma estação automática de qualidade da água, que existem, no ponto de entrada, para garantir que num evento crítico, numa chegada de uma massa qualquer
poluída, possamos intervir de alguma forma. Ultimamente à questão da irregularidade climática. Os cenários que foram feitos dão-nos alguma tranquilidade. De facto, o facto de Alqueva ter sido feito tão tarde com tantas cautelas, com tantos controlos cruzados, com tantas obrigações ambientais, obrigou a que a folga tenha alguma margem para acautelar reduções que podem chegar a 10, 15% dos caudais afluentes. É óbvio que não é infinita esta folga, não é? Se os caudais afluentes de repente passarem para... Se o caudal médio passar de 1.500 para 1.000 ou para 700, quer dizer, não vai chegar. Não vai chegar. Portanto, há alguma folga, há alguma resiliência. Espanha, por exemplo, utiliza em cenários de alterações climáticas reduções na ordem dos 6% nos estudos das bacias hidrográficas. Alqueva conseguirá aguentar perfeitamente uma redução média nessa ordem. Mas temos que garantir que não só as alterações climáticas, mas as alterações humanas, nomeadamente o aumento dos consumos do lado espanhol, não reduzem os caudais afluentes a Portugal. Portanto, não interessa só o que chove, interessa o que chove menos aquilo que os espanhóis retiram para a agricultura deles. E isso está previsto. Está previsto na Convenção que a alteração dos consumos do lado espanhol tenha autorização do lado português, mas deve ser fiscalizado de forma mais assertiva. Estão por definir os caudais a jusante do Pumarão? A jusante, sim, mas na secção do Pumarão, não. O que é que eu acho que podíamos fazer? O engenheiro Vasquez pode-me complementar rapidamente. Nós, na secção do Pumarão, que é a secção que está inscrita na Convenção, é muito difícil medir o caudal. Ali o rio é muito largo, tem o fundo de areia, portanto é muito complicado medir ali o caudal. O que é que nós usamos? Temos usado a estação do Pulo do Lobo, que está a jusante. Acontece que entre o Pulo do Lobo e o Pumarão, há ali duas ribeiras que, por acaso, trazem muita água. E que têm estações hidrométricas que estão desativadas, ou pelo menos disfuncionais. Com algum investimento, se calhar, poderíamos aferir Pulo do Lobo mais estas duas ribeiras, igual ao caudal na secção do Pumarão. Se calhar podíamos poupar alguma água que temos que pôr, que temos que libertar e fazer chegar ao Pulo do Lobo, pelas afluências destas duas ribeiras. Realmente é a Ribeira do Oeiras e a outra que eu já me esqueci do nome. Mas são duas ribeiras grandes que nascem na Serra do Caldeirão. Um mês como março, os caudais ecológicos podiam ter sido assegurados exclusivamente pela chuva, porque estas ribeiras trouxeram muita água. Mas ainda assim, Pedrógão teve que libertar água. Teve que libertar água para que chegue ao Pulo do Lobo. O que é que estou a tentar dizer? Com um bocadinho mais de instrumentos de medida, com instrumentos de medida mais rigorosos, em alguns pontos críticos, se calhar podemos poupar nos caudais ecológicos nos momentos em que chove.
Eu só queria já agora muito rapidamente, não temos muito tempo, era só dizer duas coisas. A primeira é que relativamente a Badajoz podemos estar tranquilos. O último trabalho que houve relativamente à medição foi um açude promovido por Espanha, pela Confederação, para medir os caudais pequenos, porque é aí que os problemas se põem. Para os caudais grandes, digamos, todos nós olhamos para eles com alguma tranquilidade e algum erro que aconteça é um erro em folga. Nos caudais pequenos, obviamente, o valor da água é maior. E para esses caudais pequenos foi feito um açude do lado espanhol para exatamente ter uma secção regular, acompanhado pela APA, que entrou em serviço no ano passado, há dois anos, com as entidades portuguesas envolvidas. Esse é um aspecto. Outro aspecto é que do lado português o Montavinha está ali ao pé de Elva, está logo a seguir, e obviamente pode ser melhorado, mas de algum modo é um controlo em cima do valor que vem de Badajoz. Portanto, eu diria que, sobretudo para os caudais pequenos, a questão do rigor dos caudais que entram é relativamente tranquila. Para os caudais mais elevados, o desvio, como o Presidente disse, normalmente é maior, porque as secções viram umas secções mais aleatórias, até pelo próprio material transportado e pela erosão, e porque também há começa a haver influência da própria albufeira da Alqueva, de Jusante, enfim, que é um problema hidráulico e não vale a pena aqui perder tempo com isso. Agora, a outra questão que também vale a pena aqui acrescentar é que houve uma reunião no dia 4 sobre o caso concreto do Guadiana, com uma comissão especializada só para o Guadiana, entre Portugal e Espanha, portanto, no dia 4 passado, em que houve uma dia 4 de...
Sim, de abril.
Em que houve uma reunião preparatória em que exatamente fizeram uma série de estudos sobre afluências, sobre modelos de projeção de necessidades no futuro, para também Portugal ir preparado para essa reunião, naturalmente, e em que dessa reunião Espanha tem uma proposta dos caudais que no Pumarão tem que ser postos por Portugal no Guadiana e, portanto, houve um argumentário de português, exatamente na linha do que o Presidente referenciou, de que há um conjunto de contributos na margem direita do Guadiana, que no fundo está no Parque Natural do Guadiana, e portanto, por sua zona protegida, nós não regularizamos, nós não afetamos essas bacias hidrográficas que são santuários do ponto de vista ambiental, portanto, esse contributo tem que entrar na equação. E são cerca de 260, enfim, os números hidrológicos têm alguma insegurança, mas são mais de 260 milhões de metros cúbicos de que estamos a falar em ano médio que entram do lado português. E, portanto, tem que entrar nessa equação. E a posição de Portugal é claramente a tentar, com base neste argumentário, reduzir as propostas espanholas no sentido de nós termos de pôr a jusante menos água. Naturalmente, tem que ser a nossa via, que é tentar que o recurso, os recursos regularizados em Alqueva sejam utilizados no essencial do lado português. Isso é a posição de Portugal e contraditando com tudo aquilo que são usos do lado de Espanha, que sejam considerados por nós menos corretos ou menos integrados na Convenção de Albufeiras. Peço desculpa.
Continuando com a questão da eficiência de rega, de facto, a Alqueva, pela modernidade do sistema de distribuição, tem uma eficiência da distribuição altíssima. Números à volta dos 90% na eficiência de distribuição. Portanto, é muito, muito, muito interessante. Porquê? Porque a distribuição se faz em tubos fechados. Portanto, a maior parte da rede de Alqueva é invisível, está enterrada e não há nenhum ponto de entrega a céu aberto. Estão todos em hidrantes fechados, portanto, em uma espécie de bocas de incêndio sofisticadas dentro de umas caixas de betão. Portanto, não há perdas por esse ponto. Mas também pelos clientes, pelos agricultores, a eficiência é impressionante, porque os projetos que ali se instalaram são necessariamente projetos novos, projetos modernos, utilizam a tecnologia que está disponível no século XXI e que é hoje uma commodity, portanto é normalíssimo, eu diria que é a regra em Alqueva, que o agricultor use sondas de umidade, portanto, para aferir até onde é que tem que regar, até onde é que tem que chegar a umidade da água que põe na rega, para não pôr mais água do que aquela que a planta precisa. Isto é perfeitamente banal. Toda a gente em Alqueva faz isto, toda a gente entre aspas, obviamente. É perfeitamente banal consultar as previsões meteorológicas e ter uma estação meteorológica automática no raio muito próximo das explorações agrícolas. Portanto, hoje, de facto, a agricultura em Alqueva é um exemplo na utilização da água. Mas gasta mais água. Pois gasta mais água porque estamos a produzir mais. E se queremos produzir mais, se queremos ter mais riqueza, se queremos ter mais população, vamos ter que gastar mais água. Portanto, não podemos nunca esquecer disso. A agricultura é e será sempre o principal utilizador de água porque nós precisamos de comer. Não é? Só a única maneira da agricultura não gastar água é acabar com a população da terra, não é? E portanto não, acho que ninguém quer que isso aconteça. Relativamente aos caudais máximos e à proposta do preço da água e energia, portanto, em Alqueva o preço da água foi determinado de acordo com a lei da água, portanto diretiva quadro da água, refletindo todos os custos de fornecimento.
o que é que nós fizemos, projetámos um horizonte de 30 anos, quais é que serão os custos previsíveis, dividimos os custos previsíveis pelos volumes previsíveis e chegamos ao custo unitário. E é esse o preço que está definido. Qual é que é o peso do custo mais importante? A energia. Se olharmos só para os custos variáveis, a energia representa quase 80% do custo variável de distribuição. De todo o sistema, todo o sistema. A amortização, o investimento que foi feito na barragem, na rede primária, na rede secundária, não está contemplado no preço da água. Não está contemplado. Portanto, o que está contemplado no preço da água é a energia, a manutenção, o gasóleo, a mão de obra, portanto, todos os custos de funcionamento daquela grande máquina. Não é o custo da máquina. Esse é um tema que tem vindo a ser exigido pela Comissão Europeia, o tema da recuperação de custos, e que o Governo já assumiu a responsabilidade de concretizar em 2 anos, com via, não sei se será através de uma taxa que já está prevista, chamada taxa de infraestruturação, se vai ser rebatizado com outro nome qualquer. Mas é esse compromisso que já foi assumido com o BEI e com a Comissão Europeia, que será criado. Portanto, vai haver uma nova taxa, ou vai, se não for nova, pelo menos, vai pelo menos ser implementada, uma taxa que vai contribuir para pagar parte do custo de investimento. Nunca será todo, mas pelo menos parte. Só é possível baixar o preço da água se nós baixarmos o preço da energia. E é por esta via que a IDIA acredita que no futuro vai ser possível manter estes preços e eventualmente até baixá-los, com a incorporação na estrutura de produção fotovoltaica em larga escala. A energia fotovoltaica tem avançado imenso em termos de custos de investimento, tem baixado imenso, e hoje é possível, com um investimento que está a ser equacionado, fornecer a parte significativa da energia através de produção local, portanto, através de unidades de autoconsumo. É isto que queremos fazer de forma distribuída, é isto que queremos fazer na expansão. Queremos que a expansão tenha esse não tenha o peso da bombagem adicional que vai ser exigido, porque vai ser atenuado por via da produção renovável. Relativamente aos caudais máximos, o Rio Guadiana tem variações, é um rio com humores incríveis. A variação é de 1 para 1000, registada em 10 anos, observamos uma variação de 1 para 1000. Isto é, há dias no verão em que chegam 3 metros cúbicos por segundo e há dias no inverno chuvoso em que chegam 3.500 metros cúbicos por segundo. Com uma flutuação destas, eu acho que é muito difícil implementar caudais máximos, porque Espanha não vai ter capacidade de regularização. E se olharmos só para os últimos 5 anos, vemos isso. Em 2012 e 2013, a Alqueva descarregou, porque este senhor recebeu um telefonema a dizer: olha, nós aqui estamos cheios, vamos abrir. Está a chover, as barragens estão cheias, eles abrem as comportas, porque senão as barragens rebentam. Portanto, não é possível fazer de outra forma. Quando chove muito e as barragens estão cheias, os rios trazem muita água. E portanto, a capacidade de regularização das barragens é limitada. Não é possível estabelecer assim: olha, não podem chegar mais do que 350 metros cúbicos por segundo da Badajoz. Não é possível. Só este ano já chegámos a 400. Porquê? Porque houve um dia, ali no princípio de março, que uma barragem pequenina espanhola teve que abrir. Pronto, já fez uma onda, uma micro-onda de cheia. Relativamente ao caudal ecológico, isto é visto por biólogos, não é? Vão à procura dos caudais mínimos e perceber onde é que os peixinhos começam a morrer à sede, quando o caudal é menos que tanto. Começam-se a criar pegos e bolsas nos rios, que aquilo deixa de funcionar como um rio e passa a ser um conjunto de charcos, não é? E é nesse ponto que a fauna começa a sofrer, os peixes, nomeadamente, começam a morrer. É assim que é feito. Mas além da determinação do volume, o caudal ecológico tenta ainda reproduzir as condições naturais. Portanto, quando nós criamos um muro, artificializamos o rio, não é? Porque criamos ali uma barragem, uma barreira, e o rio deixa de seguir o seu fluxo natural. Mas, com o caudal ecológico, tentamos reproduzir o que acontece na natureza. Um exemplo, o que está estabelecido no caudal ecológico da Alqueva, em anos não secos, que seja simulada uma cheia. Porquê? Porque é normal que aconteçam cheias. No inverno, quando chove muito, há cheias. E as cheias têm um efeito de lavagem muito importante. E têm também um efeito interessantíssimo na foz. Falámos o ano passado que não existiu sardinha. Não é? E a sardinha foi um problema imenso. Não havia sardinha. Porquê? Porque não havia caudal afluente interessante na foz. É muito importante que os rios descarreguem no inverno volumes interessantes, porque isso chama os peixes. Há peixes que só sobem, por exemplo, as enguias só sobem quando há muita água a chegar à foz. Senão elas não sobem. Não sobem, não cumprem o seu ciclo natural. A sardinha é a mesma coisa. Há nutrientes que chegam à foz do rio que só acontecem, que só lá chegam, quando há muitas cheias. E, portanto, as cheias têm que existir. E os caudais ecológicos tentam reproduzir de forma artificial estes princípios.
Já agora só dar nota que os caudais ecológicos em Portugal foram definidos por um estudo de grande desenvolvimento, no qual teve envolvido diretamente o LNEC, que exatamente contemplou estes aspectos dos diversos ecossistemas em presença jusante do sistema Alqueva-Pedrógão e do efeito também associado ao próprio estuário. O estuário, como sabem, o estuário dos rios mediterrânicos, então, são ambientes muito valiosos de transição entre ambientes continentais, marinhos e fluviais, e, portanto, foi com base nesses estudos que Portugal comunicou à União Europeia que ia respeitar, porque não houve acordo, Espanha, não se chegou a acordo com Espanha, que é exatamente isso que se procura agora acertar nas duas partes, mas Portugal cumpre religiosamente, através desse documento que fez chegar à União Europeia, esses caudais e reporta à União Europeia esse cumprimento. Portanto, é com base nesse estudo de grande porte que, no fundo, foram definidos caudais ecológicos que mimetizam, como o Presidente disse, o regime natural do Guadiana, tendo em consideração as diversas espécies em presença.
Desculpa. Só para acabar com fazendo uma apologia das barragens, uma apologia do armazenamento, não é? Eu acho que a opinião pública em geral, e existem alguns líderes de opinião, que têm passado uma mensagem muito negativa associada às barragens. As barragens são um mal necessário, mas em Portugal são essenciais. Não há outra forma de nós termos água para a vida, para a economia em Portugal, que não pelas barragens. Hoje, falou-se e tem aparecido na opinião pública a questão da desalinização como sendo uma possível escolha. A desalinização, se formos à procura das melhores fábricas de desalinização, unidades desalinizadoras do mundo, têm custos que são na ordem das 10 a 20 vezes superiores a qualquer barragem portuguesa, com custos de investimento enormíssimos à cabeça. Portanto, não existem hoje melhores alternativas do que a barragem para termos reservas de água para utilizar no verão. E acho que Portugal devia perder os complexos de falar abertamente nas barragens, em aumentar a capacidade de armazenamento, em especial no Sul, o que mais nos importa, e que teria consequências importantíssimas até no ambiente e na função ecológica que os rios, porque a regularização presta um serviço ambiental muito importante e pode fazer até com que o rio funcione melhor do que funciona na natureza.
Muito obrigada, senhores engenheiros José Pedro Salema e Jorge Vasques. Trouxeram-nos aqui hoje uma visão um pouco diferenciada, porque muito do vosso conhecimento acerca da importância do Alqueva e, como foi referido aqui, desde logo pela senhora deputada Paula Santos, um sucesso que inicialmente muitas pessoas tinham reservas. Trouxe-nos também uma visão aprofundada daquilo que são as implicações desta questão que temos vindo a tratar sobre a revisão da Convenção da Albufeira, principalmente na Zona Sul, na zona do Guadiana, e que nos vão ajudar, sem sombra de dúvida, àquilo que é o nosso trabalho. Nós estamos hoje esperando um documento que já teve uma adenda em 2008 e que, passado 10 anos, volta a estar em cima da mesa, tendo até em consideração o agravamento da seca, que o Sr. Engenheiro Pedro Salema teve o cuidado de dizer que não é um facto novo, mas que as pessoas sentem como uma grande pressão quando ele nos assiste. E, realmente, 2017 foi um ano de veras complicado e, como tal, torna-se necessário salvaguardar esses mesmos aspectos. Até através de coisas tão simples, como aqui foram referidas, na implantação de novos mecanismos de monitorização, que apostem também na qualidade, na monitorização da qualidade das águas, dos seus caudais e tudo mais. Agradecemos mais uma vez, em nome de todos, a vossa presença aqui e o contributo que nos quiseram dar sobre esta matéria. Muito obrigada.
Muito obrigado.